Olá, começa agora o Top 5 de Alguma Coisa, o novo programa da Famecos Cast. Aqui, a gente vai fazer de forma leve e educativa um levantamento dos principais acontecimentos referentes a um assunto específico a cada semana. Nesta edição, abordaremos os 5 maiores erros do jornalismo, segundo nossa própria opinião. O programa foi produzido por Eduardo Rodrigues, Vitor Bassotto e Martin Moura. O primeiro destaque fica por conta do caso Eloá, que aconteceu há mais de 10 anos.
O sequestro de Eloá Cristina, com então 15 anos, foi o mais longo em cárcere privado na história do estado de São Paulo, na cidade de Santo André.
O caso teve grande repercussão na mídia nacional e internacional na época. O fato ocorreu durante 4 dias, entre 13 e 17 de outubro de 2008, e foi organizado por Lindenberg Fernandes Alves, que na época tinha 22 anos e era namorado da vítima, que tinha apenas 15 anos.
Após mais de 100 horas de cárcere privado, policiais do GAT e da Tropa de Choque da Polícia Militar de São Paulo explodiram a porta do prédio onde a vítima e o sequestrador estavam, e na sequência, ouviram um disparo de uma arma de fogo dentro do apartamento.
No apartamento que estavam Nayara Silva, amiga de Eloá, a própria refém e o sequestrador, Nayara deixou o apartamento enquanto Eloá saiu carregada nos braços de um policial e levada para o Centro Hospitalar de Santo André, onde faleceu às 23 horas e 30 minutos do dia 18 de outubro.
O caso adquiriu maior repercussão e controvérsia quando a jornalista Sônia Abrão entrevistou no seu programa da emissora Rede TV, A Tarde é Sua, os envolvidos no sequestro, Lindenberg Alves e Eloá Cristina.
E não te tocou a hora que você pôs a Eloá no telefone com o Luiz Guerra nessa entrevista, quando ela disse, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, quando ela falou com os pais dela, ela mandou essa mensagem para os pais dela, que estão desesperados aqui do lado de fora, isso também não mexeu com o seu coração? A sua irmã que está desesperada, falando bem de você para todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal, é que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça, mas por enquanto você não fez mal para ninguém, quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi. Então, por que que a situação está chegando a esse ponto agora?
Estava com 4 pessoas.
Então?
Liberei uma, depois de um tempo liberei outra, e no outro dia liberei mais uma.
Libera, Eloá, se libera também dessa história, vamos resolver tudo isso. É tanta gente que ama vocês, sofrendo aqui do lado de fora. Você sofrendo aí, porque isso aí deve estar uma tensão total. A menina fraca, você mesmo pediu ajuda para ela, pediu comida para ela. Você disse que não quer mais saber dela, então vamos botar um ponto final direito nisso. Todo mundo sai são e salvo dessa história. Tudo dá certo. Ninguém quer te fazer mal nenhum aqui fora. Está todo mundo entendendo que você não é um marginal, que você não é um bandido, que você não é um assassino, que você sempre foi um cara bom, é o que a sua irmã está dizendo. Todos os amigos estão dizendo, o pessoal que te conhece também está falando que você sempre foi calmo, sempre foi trabalhador, sempre foi um cara legal, que o que você está fazendo hoje deve ser um surto que você está passando, uma crise emocional muito séria. Explica uma coisa para mim, eu queria entender, eu acho que o Brasil inteiro que está te assistindo e te ouvindo nesse momento também. Me fala. Você disse para o Guerra que você não queria mais saber da Eloá, então por que que você invadiu o apartamento? O que que você está querendo, o que que você está buscando nessa história? É alguma vingança? É alguma desforra? O que que foi que aconteceu?
Queria acertar as contas com ela. Eu tentei sentar com ela na boa para conversar com ela, ela sempre virava as costas para mim e não queria me ouvir. Então tive que usar a força para falar com ela, para ela me ouvir, entendeu?
Entendi. Agora, você já falou para ela que vocês estão aí há mais de 30 horas, quer dizer, acho que tudo que você tinha para dizer para ela, acertar as contas, colocar a situação de vocês em pratos limpos, já deu tempo de fazer, não deu?
A Nayara tá de testemunha que não deu tempo, porque a Eloá não coopera, meu. Os 3, das 4 pessoas que estavam comigo, todas estavam cooperando, menos a Eloá, ela tá começando a cooperar agora.
Ela não cooperava como? Ela estava muito nervosa, chorando muito?
Nervosa, e ela quase fez uma besteira de tentar tomar o revólver da minha mão, o revólver disparou. Nossa. Aqui dentro do apartamento.
Nossa, meu Deus do céu, que isso.
Toda vez agora que eu tentar tirar o revólver da minha mão, eu vou atirar mesmo.
Também da Rede TV, o repórter Luiz Guerra tentou se passar por negociador, tentando fazê-lo se entregar sem nenhum preparo ou conhecimento técnico sobre o fato.
Lindenberg, tá tudo bem aí?
Bem.
Ô Lindenberg, somos um amigo da família, a gente queria saber se tá tudo bem, só isso.
Bem.
Lindenberg, é Luiz Guerra, tudo bem? Somos conhecidos da...
É Luiz Guerra.
Sou da Sônia Abrão, repórter da Sônia Abrão. A gente só está em nome da sua família, porque sua mãe está desesperada. A gente quer saber se está tudo bem, só isso.
É repórter?
Isso, filho. A gente está querendo saber se está tudo bem com você. Nossa preocupação é com você.
É da onde? Da Sônia Abrão?
Isso, da Rede TV. Está tudo bem com você, filho?
Está tudo bem, peixe.
Querido, como é que está a Eloá, vocês dois? Tá tudo tranquilo aí?
Vocês estão ao vivo aí?
Não, querido. Pode acreditar. Estamos aqui só conversando com você. E se você quiser...
Porque é o seguinte, se você estivesse ao vivo, você ia ver aí que ela acabou de aparecer e dar sinal de joia.
Não, vamos colocar então na TV aqui, a gente vai ver pela TV. Estamos gravando, se você quiser a gente grava, eu coloco no ar o que você quiser.
A nossa conversa?
Vamos conversar, eu quero te ajudar, tá? Eu quero te ajudar. Eu quero dizer pra você o seguinte, o capitão garante a tua integridade, você fica tranquilo, filho. Tá entendendo?
Vocês estão ao vivo já aí?
Não, estamos gravando e vai ser exibido na Sônia Abrão tudo o que você falar, tudo. Às 2 horas entra no ar, se você estiver falando, vai ficar no ar.
A imprensa em geral permitiu que Lindenberg tivesse contato externo além do que necessário. A ação impediu o prosseguimento das negociações entre a polícia e Lindenberg. E como apontou o sociólogo e jornalista Laurindo Leal Alves, a atitude da emissora foi além de perigosa e inconstitucional.
Em entrevista concedida ao Fantástico para a jornalista Renata Ceribelli, a jovem Nayara Silva, com mesma idade de Eloá, retratou os momentos de tensão do sequestro.
Uma vez diante das câmeras, a testemunha-chave do sequestro que chocou o Brasil revela o que aconteceu dentro daquele apartamento em Santo André, 2 semanas atrás.
Toda vez que eu falo assim, passa um filme na minha cabeça, desde o primeiro dia até o momento em que eu saí correndo de lá.
Fica claro, então, a displicência da imprensa, sem ser toda a irresponsabilidade, que foi tratada com o caso, uma intervenção de toda a mídia à frente da polícia e do que estava sendo investigado e que estava sendo tratado pela polícia no caso. E como isso como isso prejudicou todo o trabalho policial e acabou na morte da Eloane.
Outra coisa que a gente não trouxe e que é importante deixar claro, a imprensa tratou muito como crimes de paixão, crimes de amor. É. E aí eu acho que é uma questão da linguagem que a gente ainda tem de tratar essas coisas como emocional e não como o que elas são mesmo. E talvez isso ainda tire um pouco o peso do que aconteceu. Lembro de muitas reportagens também tentando trazer a boa imagem do Lindenberg na infância, adolescência, dizendo que ele era um garoto tranquilo, que jogava bola, como qualquer um normal, assim.
Eu acho que a própria Sônia Abrão, quando na entrevista falou, né, pro Lindenberg, que pra se confessar, e, enfim, que utilizou as expressões de que ele era um menino bom e coisa, eu acho que prova que a imprensa utilizou uma linguagem inadequada para se retratar nesse caso.
Já o segundo caso que a gente trouxe é um caso mais recente, que é o caso que aconteceu em Minas Gerais, de Brumadinho.
No dia 25 de janeiro de 2019, a barragem de rejeitos de mineração se rompeu na cidade de Brumadinho, Minas Gerais. A estrutura pertencia à Vale, empresa brasileira de mineração presente no país desde 1942.
A tragédia provocou uma onda de lama que destruiu muitas casas e vegetações, além de vitimar pessoas e animais.
O rompimento da barragem deixou 270 vítimas, sendo 249 mortes confirmadas e 21 pessoas desaparecidas. O volume de rejeitos que vazou chegou a 12 milhões de metros cúbicos. O caso ocorreu 3 anos após o desastre em Mariana, também no estado de Minas Gerais, da mineradora Samarco.
O caso teve repercussão negativa através da repórter da Rede Globo de Minas Gerais, Isabela Scalabrini. A repórter recebeu duras críticas e repúdio por parte do público nas redes sociais, pela maneira com que se comportou nas entrevistas com os parentes dos mortos.
O julgamento foi de que ela foi inconveniente com familiares das vítimas e desaparecidos, realizando questionamentos inadequados. Isso fez com que a Rede Globo afastasse a profissional, fazendo com que deletasse as contas de suas redes sociais.
Estamos tentando isso, mas é só para mostrar para vocês que há todo um trabalho aqui, uma preocupação com as pessoas que estão aqui, né? Porque as pessoas que estão aqui realmente elas ficam bem tristes. Eu posso perguntar ao senhor quem que o senhor está procurando?
Pode sim, eu estou procurando a minha esposa. O nome dela é Josiane.
Sua esposa estava onde?
Com informações preliminares que eu consegui obter, ela estava na região do restaurante, lá na mina.
Ela trabalha na mina?
Ela trabalha em uma outra mina e na sexta-feira ela foi lá para prestar um serviço onde aconteceu o episódio.
Não tem contato?
Até então, nenhum contato.
Se solidariza com a senhora, tá? Que a senhora tenha notícias boas. Tá? Desculpa, a gente está pegando a senhora de costas. Dona Maria, a gente está ao vivo aqui no Globo News, tá? A gente está aqui ao vivo na Globo News avisando as pessoas para virem aqui fazer umas fichas, que com essa ficha, se houver alguma identificação, alguma coisa, essa ficha vai ajudar, né? Mas a gente torce para que seu marido esteja bem em algum lugar lá, sem sinal de celular.
Graças a Deus, se Deus quiser.
Bom, tá. Fique com Deus.
Amém.
Ali fica claro que a entrevistadora... falta com empatia e uma certa inconveniência também por parte dela, fazendo essas perguntas, querendo saber onde estava a esposa do senhor ali. E isso deixa triste a entrevista num momento tão delicado ali. Ele não precisava estar respondendo esse tipo de pergunta de onde ela está e o que ela estava fazendo, porque não é o momento. E
fica muito atrás do repetitivo também. Ah, tu espera encontrar coisas do tipo, que são umas respostas óbvias, que tá ali a pessoa em situação exposta, assim, tá vulnerável a qualquer tipo de coisa, com emocional, no seu maior nível, assim, através de uma tragédia. A tragédia certamente envolveu outros conhecidos, porque de muitas pessoas. Então acabou ficando uma entrevista, tipos de entrevistas muito repetitivas e sem nenhuma ligação com o momento e o contexto da situação.
Eu acredito que essa, principalmente a contextualização do caso, ficou muito mal tratada pelos repórteres e a maneira que eles entrevistaram os parentes das vítimas, não, eu achei completamente inadequada e, enfim, não foi uma forma correta de entrevistar.
Trouxemos também o caso da escola base, que ocorreu em São Paulo em 1994.
O caso da escola base ocorreu em março de 1994 na cidade de São Paulo, quando donos de uma escola infantil, Ikushiro e Maria Aparecida Shimada, seus sócios Paula e Maurício Alvarenga e o casal de pais Saulo da Costa Nunes e Mara Cristina França, foram acusados por duas mães de abuso sexual a crianças de 4 anos, todas elas alunas da escola de educação infantil base, localizada na zona sul de São Paulo.
Desde o começo das acusações, não haveria nenhuma prova material do crime. O caso chegou à 6ª Delegacia de Polícia, entretanto, nenhuma prova de abuso sexual tinha sido encontrado, apenas a denúncia. Com isso, a credibilidade da Escola de Educação Infantil Base começou a ruir.
Montar toda a acusação, toda a prova, é uma estratégia deles.
Delegado, existem fatos que o senhor está guardando, escondendo, tentando manter em sigilo para que não prejudicar as investigações, inclusive não está mostrando nem para os advogados de defesa?
Uma pergunta delicada que para o futuro a gente deixa para responder.
Mesmo sem provas materiais, para inúmeros jornais foram publicadas, acusando e expondo até então os suspeitos.
Pessoal, ninguém foi checar, confiou, mergulhou de cabeça.
Mesmo assim foi pro ar.
Foi pro ar.
A repercussão do caso começou a ganhar evidência a partir da indignação de mães da escola base com o casal Shimada. Elas contrataram a Rede Globo, em que o repórter Valmir Salaro realizou entrevista com os quatro proprietários da escola Aires, Ikushiro, Cida e Paula Milim de Monteiro Avarenga e seu marido Maurício Avarenga, motorista da escola infantil.
Houve uma emissora que mostrou a minha casa, então mostrou a fachada da casa, o número. Não deu nem 10 minutos, já foi invadida, quebrada, roubada. Então já foi um pré-julgamento e um massacre. O que eu quero dizer da imprensa, ela levou para o massacre moral, você entendeu?
O SBT foi condenado a pagar R$100 mil a cada um dos ex-proprietários que acusaram a empresa de destruir a sua reputação, bem como sua fonte de sobrevivência.
Onde você acha que vocês erraram?
No excesso de confiança que nós depositamos na fonte primária que nós tínhamos, que era o delegado de polícia. Mas isso é um erro profissional que nós cometemos. Nós tentamos procurar os donos, né, os principais acusados, responsabilizados por tudo da escola base. E eles, eu entendo claramente as razões disso, eles não quiseram ter qualquer contato conosco mais.
Anos depois, os ex-donos e sócios da escola base falaram em entrevista sobre como o caso prejudicou suas vidas e todas as sequelas deixadas pelo caso.
Não. Tenho condições, não adianta eu dizer que perdoei, porque acho que seria muita demagogia eu dizer que perdoar, mas eu não consigo. Meu interior não me permite dizer perdoar. Eu acho que Deus pode, mas eu sou humano, sou um ser humano, que acabaram comigo, né? Principalmente a minha moral, a nossa moral. Então não tenho por onde começar, quer dizer, não sei, perdoar, por exemplo, não consigo, não adianta.
Você já voltou ao local, no dia da escola?
Não. E dói, porque foi um grande sonho na minha vida. Foi minha vida lá. E dói. Então eu não quero. Isso eu não quero.
A situação me lembra muito o caso, a frase do temos, não temos prova, mas temos convicções. Acho que o grande centro da história toda também partiu do delegado, do primeiro delegado da história, que ele começava, a partir do momento que ele entrou como personagem, ele falava com muita credibilidade e responsabilidade em cima do assunto tratado, e aos poucos ele ia se contradizendo em novas entrevistas, em novas coletivas. Começava a fugir de perguntas, etc.
A gente não trouxe aqui, mas tem uma fala do Alberto Diniz, o jornalista, onde ele disse que o delegado, na verdade, estava ali fazendo um momento de show dele, parecia um momento de glória, porque ele não era uma pessoa muito conhecida. Então, a cada entrevista, ele trabalhava com um drama, um show, e querendo aparecer cada vez mais. Então, como a gente pôde ver ali, ele inventava fatos, né, na sonora que ele fala. E isso ficou bem claro também como a imprensa acolheu isso e não soube diferenciar o que era real e o que deveria ser apurado para passar para as pessoas.
Tem um livro muito bom que ajuda a entender um pouquinho mais da história, que é A Escola Base e os Abusos da Imprensa. E aí eles começam a trazer, até de certa forma, meio que cronológica, como os fatos iam acontecendo. E de como toda a figura do delegado foi se modificando de acordo com as atitudes dele e todo o processo, assim, porque o processo todo de criminalizar a escola base e depois a descrença em cima da imprensa de que ela tinha tido atitudes erradas foi muito curto, foi um prazo de 5 dias, assim, tudo, desde a acusação até essa ideia de inocência dos acusados foi um processo muito curto, assim, parece que foi que é só agora que a gente tem essa ideia, mas foi realmente muito rápido.
Eu acho que a figura do delegado ficou bem, muito emblemático para provar que o caso não seguia verídico e não seria, né, verídico, e a partir dessas contradições que ele expunha durante as suas falas.
O caso é da Isabella Nardoni, que foi assassinada pelos pais no ano de 2008.
Na noite de 29 de março de 2008, a menina Isabela de Oliveira Nardoni, com 5 anos na época, foi jogada do sexto andar do edifício London, na capital paulista, por seu pai e sua madrasta, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá.
Em depoimento à polícia, o pai de Isabela afirmou que o prédio havia sido assaltado e a menina teria sido jogada por um dos bandidos. Após dias de investigação, constatou-se que a tela de proteção que tinha tinha no apartamento foi cortada para a menina ser jogada.
No dia 3 de abril, foi decretada a prisão temporária do casal, sendo que ambos foram liberados com habeas corpus no dia 7 de abril e deixaram a prisão no dia 11 do mesmo mês. No dia 18 de abril, a polícia indiciou o casal pela morte da menina. E logo no dia 7 de maio, Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá foram presos em prisão preventiva.
O Fantástico realizou um perfil do casal Nardoni através da linguagem corporal deles, realizando uma entrevista com Ilana Casoy, especialista em desvendar mentes criminosas e que acompanhou todo o julgamento do caso no plenário. Com amplos detalhes de investigação, o programa da Rede Globo esmiuçou por completo o caso através de diferentes perspectivas e explicações.
Sofrendo muito. Contudo, com o que a população fala a nosso respeito, com pré-julgamento e pela própria população ter condenado a gente, sendo que nós somos totalmente inocentes.
É, nós somos uma família assim, eu e minha esposa Ana Carolina, como podemos dizer, uma família como qualquer uma outra, entendeu? Somos muito apegados à família, a nossa família são todos unidos, né? E as nossas crianças, nossos filhos, tanto a Isabela quanto o Pietro, o Cauã, é tudo na nossa vida. Minha e da minha esposa, entendeu?
Com certeza.
E sempre foi feito tudo para nossas crianças, entendeu? Para nossos filhos. E
o que faz para um sempre foi feito para todos. Nunca teve diferença entre nenhum dos três. Sempre, sempre. Tudo foi sempre igual para os três. Sempre.
Dez anos após o crime, a Globo News realizou um especial no programa Arquivo N em uma entrevista com a mãe de Isabela Nardoni, Ana Carolina Oliveira, contando como reconstruiu sua vida.
Procuro pensar de uma forma mais suave, mas eu acho que o único sentimento que existe é a saudade, né? Que é o maior deles e esse nunca passa. Minha vida já tá bem mais reconstruída, mais sólida, mais com a minha família. Graças a Deus hoje eu tô muito bem.
O que te ajudou nesse processo de reconstrução?
Minha família, meus amigos, me tratar, terapia, meu marido. Acho que é um conjunto de coisas que durante esses 10 anos foram fechando um ciclo, né?
Por que, que o caso de Isabela se tornou tão emblemático e ainda é falado 10 anos depois?
Eu acho que foi a maneira cruel como tudo aconteceu, a maneira como eles encararam fugir da situação, como eles encararam se defender diante de uma barbaridade dessa. Às vezes me pergunto, porque eu acho que realmente aconteceram crimes tão cruéis quanto, eu acho que foi um conjunto de coisas, né? Um conjunto de coisas que foram se mostrando depois da morte da minha filha, que foram deixando as pessoas cada vez mais chocadas, mais passadas com tamanha crueldade.
Em levantamento da Folha de São Paulo, apurou-se que em uma das edições do Jornal Nacional, o caso alcançou o tempo de 15 minutos e 20 segundos do noticiário, representando 37% do telejornal.
Acho que essa é a grande questão desse exemplo. Lembro muito bem de, inclusive, as pessoas terem ido procuraram outras emissoras para reclamar dessa grande atenção no sentido de desproporcionalidade em relação aos outros casos. Eu lembro de uma... Eu não lembro exatamente o que era, mas era um outro assassinato que uma das pessoas envolvidas, do tipo de familiar da vítima, reclamou que aquilo não estava sendo recebida a devida atenção que deveria e que era tudo focado em cima da Isabela Nardoni. Essa foi uma reclamação que acabaram fazendo até, acho que, um certo juízo de valor em determinar o que era mais importante ou não e acabaram deixando algumas coisas de lado.
Mas eu acredito que essa cobertura teve até uma maior... enfim, maior cobertura por parte da imprensa, justamente por ela ser uma criança e questão, eu acho que que envolve criança, acaba tendo uma repercussão bem maior, assim, por parte da imprensa.
Isso que o Martin trouxe é bom prestar bem atenção também, porque eu lembro que eu era pequeno e eles mostravam simulação de como foi feito tudo, parecia até que eles estavam incentivando aquilo,
ensinando como fazer, mostravam direitinho, então era muita relevância para isso e ficou complicado. O caso que vamos trazer para o final é o do ônibus 174, no Rio de Janeiro.
Um dos casos mais marcantes da polícia no Rio de Janeiro. No dia 12 de junho de 2000, às 2 horas e 20 minutos da tarde, um ônibus foi sequestrado por um homem. Por quase 5 horas, o bairro Jardim Botânico viveu em função do sequestro.
Com uma arma de calibre 37 à mostra, Sandro Barbosa Nascimento pulou a roleta e sentou na janela. Um passageiro conseguiu alertar uma viatura. Essa viatura interceptou o ônibus e alguns passageiros conseguiram fugir pela janela e porta traseira. O primeiro refém foi liberado, restando 10 mulheres. Luciana Carvalho foi uma das primeiras reféns a terem o revólver apontado por sua cabeça. Nesse momento, o sequestrador faz o primeiro disparo contra a janela do ônibus. O objetivo era assustar cinegrafistas e repórteres.
A cena mais famosa do caso é quando uma vítima é obrigada a escrever com batom na janela do ônibus. Abre aspas. Às 6 ele vai matar geral e ele tem pacto com o diabo. Fecha aspas.
No fim da tarde, Sandro decidiu sair do ônibus com uma vítima. Uma refém foi morta com um tiro no queixo disparado pela polícia e 3 nas costas disparadas pelo sequestrador. Sandro foi imobilizado e um grupo tentou linchá-lo. Segundo o ML, Sandro foi morto por asfixia dentro da viatura.
A imprensa tratou o caso como um grande reality show. Com a cobertura ao vivo sem muito filtro, lembrou o caso Eloá. Em busca incessante do inédito, a imprensa fez programações ao vivo dando voz para Sandro. Uma operação desse porte jamais pode ter envolvimento da imprensa com a negociação da polícia com o criminoso.
Um assaltante enlouquecido ameaça os passageiros de um ônibus. O medo. E uma reação desastrada da polícia.
A imprensa também não deu espaço para a polícia trabalhar. Não havia um limite de até onde os repórteres e cinegrafistas poderiam chegar. Transmitiriam ao vivo cenas de terror e ameaças, tiroteios e assassinatos. Um homem sem racionalidade que naquele momento era capaz de tudo.
A professora Geisa Firmo Gonçalves não resiste aos tiros. O assaltante Sandro do Nascimento é morto por asfixia pelos policiais dentro do Camburão.
Como o Martin falou antes, ficou muito parecido com o caso do Eloá.
Onde a imprensa negociava e mostrava tudo ao vivo do que estava acontecendo no ônibus. E o sequestrador claramente desequilibrado ali, queria... Era isso que ele queria, né? Queria aparecer na imprensa e ser mostrado. E isso estava sendo obedecido pela mídia, o que acabou dando repercussão muito grande do caso.
Acho que a grande questão nesse caso foi ficar transmitindo ao vivo essas cenas de terror que só aumentavam o pavor que já estava instaurado pelas questões óbvias. Esse momento que ficava um filme... Quando dá pra ouvir que ele fala já morreu uma, vai morrer outra, esse tipo de coisa. O Sandro, que é o sequestrador, ele... Quando mais novo, antes, em 1993, ele passou por uma chacina. Ele estava numa igreja que pararam 2 carros na frente da igreja e começaram a disparar tiros para dentro dessa igreja. Acho que uns 8 jovens, mais ou menos, morreram e ele foi sobrevivente. Além disso, com 8 anos, ele chegou ainda a ver a mãe assassinada na frente dele. Então, tudo isso contribuiu para o... Para chegar nesse momento que ele chegou, para ponto de fazer isso, e não souberam lidar da maneira certa e da maneira mais profissional possível para controlar a situação.
É, eu acho que esse caso aí também traz bastante lembrança do caso que ele teve agora nesse ano, né, no Rio de Janeiro, envolvendo um ônibus também. E eu acho que esses dois casos, assim, claro que esse caso teve mais repercussão e até gerou filmes, enfim, teve mais impacto por conta da figura do sequestrador ser... tá aterrorizando, assim, os passageiros extremamente, assim. Então, acho que foi um caso bem emblemático por conta disso.
Esse foi o programa Top 5 Alguma Coisa. A gente volta na semana que vem. Se vocês quiserem dar dicas pra gente de temas que a gente possa trabalhar no Top 5, a gente agradece.